Ana Carolina Pelis.
Você ouve a RFI. A seguir em nossa programação, a imprensa francesa destaca o voto nesta terça-feira da lei sobre a eutanásia na França. Logo após, você confere uma reportagem sobre a exposição Aberto 4. A mostra traz para Paris trabalhos de artistas contemporâneos que misturam arte e arquitetura. Depois, no programa Saúde em Dia, passar o dia sentado faz mal à saúde, mesmo para quem pratica exercícios. Mas antes, vamos em linha direta com a Dinamarca, que quer proibir que influenciadores promovam fast food para crianças.
Linha direta.
Elcio Ramalho.
A Dinamarca quer impedir que influenciadores promovam fast food para crianças. O objetivo do governo é ter uma legislação que proíba anúncios, incluindo campanhas, com influenciadores digitais que façam a promoção de alimentos e bebidas não saudáveis para crianças menores de 15 anos. Vamos trazer mais detalhes com nossa correspondente em Copenhague, Fernanda Melo Larsen. Olá, Fernanda, bom dia. Como essa medida vai funcionar aí na Dinamarca?
A medida surge depois que campanhas publicitárias de influenciadores populares entre o público jovem no país escandinavo foram usadas para promover produtos como batatas fritas e milkshakes. A proposta envolve a modificação das leis atuais de marketing. As infrações vão ser punidas com multas e um ombudsman de consumo ficará encarregado de fiscalizar se as campanhas estão cumprindo a regra. De acordo com a ministra da Saúde da Dinamarca, Sophie Lodi, será criada uma lista oficial de alimentos não saudáveis e que público-alvo de influenciadores será avaliado com base na idade dos seguidores. As crianças são bombardeadas com propagandas de alimentos e bebidas não saudáveis nas redes sociais, e isso contribui para um desenvolvimento infeliz em que fica mais difícil para fazer escolhas saudáveis na vida cotidiana. Precisamos acabar com esse tipo de marketing para que possamos dar às crianças hábitos alimentares mais saudáveis e assim também prevenir a obesidade e doenças relacionadas, explicou a ministra Sophie Lodge.
Agora, Fernanda, como funciona atualmente a fiscalização para o influenciador ou uma empresa que infringir as regras atuais?
Segundo o Comitê de Negócios da Dinamarca, a multa atual para quem viola a lei de marketing no país nórdico pode variar de 3 mil a 500 mil de coroas dinamarquesas. Esse valor é o equivalente entre 2.500 a 430 mil reais. Para o ministro da Indústria e Comércio da Dinamarca, Morten Bødskov, a multa atual já é elevada. Hoje, temos regras para violações da legislação de marketing e as multas são de valor alto. Mas se você passa algum tempo nas redes sociais, é fácil ver que existe um problema. Influenciadores, em particular, têm dedicado tempo e esforço ao marketing direto para crianças e jovens. Isso simplesmente precisa parar, disse o ministro Morten Bødskov durante entrevista a uma emissora de TV dinamarquesa.
Agora, Fernanda, há um outro país nórdico que adota essa mesma medida?
A vizinha Noruega já proíbe desde abril deste ano a publicidade de alimentos e bebidas não saudáveis para crianças e jovens com menos de 18 anos, inclusive dentro das salas de cinema. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o marketing de alimentos não saudáveis influencia as escolhas das crianças na hora de comprar um produto. Dados da Sociedade Dinamarquesa de Câncer mostram que até 80% dos anúncios de alimentos e bebidas para crianças e jovens são anúncios de itens não saudáveis com alto teor de gordura, sal e açúcar, o que pode causar, além da obesidade precoce, até 15 diferentes tipos de câncer.
Muito obrigado, Fernanda Melo Larsen, correspondente da RFI em Copenhague, que participou do Linha Direta de hoje.
A imprensa hoje. Ana Carolina Pelis.
Os jornais franceses destacam o voto na Assembleia Nacional nesta terça-feira do texto sobre ajuda para morrer para pessoas com doenças incuráveis. Contrariando as expectativas, os debates sobre a lei foram mais pacíficos do que era esperado em uma das reformas sociais mais importantes da década na França. Le Parisien diz que a situação se deve ao fato de que, antes de passar pela Assembleia, o governo havia realizado diversas emendas para tranquilizar os mais resistentes, entre elas a autoadministração do produto letal, a indicação de que a doença é incurável e a proibição do recurso à morte assistida a menores de idade. Os deputados devem então aprovar o texto final juntamente com as regras para os cuidados paliativos sem encontrar resistências. Os problemas devem começar, de acordo com o jornal, a partir do próximo semestre, quando a lei chega ao Senado, mais à direita e conservador. Contudo, Le Parisien lembra que o presidente Emmanuel Macron prometeu realizar um referendo sobre o assunto caso a Câmara Alta tente atrasar, endurecer ou sabotar a aprovação do texto. O Libération sublinha que foram necessários apenas 8 dias de debates para aprovar os 20 artigos em uma assembleia surpreendentemente serena. Mas o jornal lembra que as divisões existiram e estavam presentes até mesmo na semântica. Os deputados a favor preferiram ajuda para morrer, enquanto os opositores falavam de eutanásia e suicídio assistido. O Le Figaro insiste que o voto é histórico. A Assembleia Nacional decidirá sobre o tema altamente sensível do fim da vida, que é tanto pessoal quanto antropológico, médico e filosófico. No entanto, esta será apenas a primeira etapa de um texto que, posteriormente, deverá ser examinado no Senado no final de setembro ou início de outubro e submetido a uma segunda leitura em ambas as casas.
Reportagem Tatiana Ávila.
Depois de 3 edições aclamadas pelo público e pela crítica e realizadas em São Paulo, a exposição Aberto desembarca em Paris, em um espaço para lá de especial. Com a proposta de misturar arte e arquitetura, a mostra reúne cerca de 35 obras de artistas brasileiros na Maison La Roche, no 16º arrondissement da capital francesa. Um prédio tombado como patrimônio mundial da Unesco e projetado pelo célebre arquiteto francês Le Corbusier. O fundador do projeto, Felipe Assis, explica como foi essa escolha.
A gente escolheu a casa do Corbusier, na verdade não é qualquer casa, é uma das mais importantes da produção dele como arquiteto, tombada pela Unesco e pelo Corbusier tem uma história rica com o Brasil. A gente faz parte do calendário da Saison do Brasil na França, então a gente conta aqui a história brasileira, um pouco da arquitetura brasileira, dessas relações que o Corbusier teve com Lúcio Costa, Niemeyer e a influência que ele teve posteriormente na arte brasileira.
Kiki Mazzucchelli, uma das curadoras da mostra, contou como foi feita a escolha das obras que integram a exposição.
Quando a gente faz a curadoria da Aberto, a gente pensa muito em relação ao espaço, né? E como a gente está usando esses espaços que são totalmente inusitados, não são feitos para serem espaços expositivos, a gente leva em consideração a arquitetura. E a gente quer sempre buscar obras que exaltem essa arquitetura. E o que a gente tem aqui, né, nessa exposição da Maison La Roche, é uma mistura de obras históricas, né, então na grande galeria do Maison La Roche, que era um colecionador, que tinha as próprias obras expostas nesse espaço, a gente fez uma seleção de obras de artistas históricos, ligados ao concretismo e ao neoconcretismo. A maioria das obras contemporâneas que estão apresentadas na exposição foram obras comissionadas, ou seja, foram diálogos um a um com cada artista. Cada um deles respondeu a algum aspecto da prática do Le Corbusier. Então, alguns optaram por dialogar com as cores que ele escolheu para essa casa, outros dialogam com o pensamento da arquitetura moderna que ele introduziu no Brasil naquela época. Enfim, então são vários olhares distintos em relação à figura do Le Corbusier.
Pesquisador, escritor e um dos curadores da Aberto, Lauro Cavalcante é um especialista nas obras de Le Corbusier e de Lúcio Costa. Ele, que já escreveu 3 livros sobre as ligações do arquiteto francês com o Brasil, conta que a relação de Le Corbusier com o país se deu ao longo de toda a sua vida e que foi muito importante também para um outro grande nome da arquitetura brasileira.
Nos anos 20, ele percorreu a América do Sul fazendo conferências. E nessa ocasião, ele fez um esboço de um plano de cidade para o Rio, que está exposto lá embaixo, né? E se apaixonou pela cidade. Aí, 7 anos depois, o Lúcio Costa, a quem tinha sido encomendado o Ministério da Educação, que foi o primeiro prédio em altura monumental com um pano de vidro na fachada, ele chamou Le Corbusier para ser o consultor. E o Le Corbusier, então, com uma equipe de jovens arquitetos brasileiros, acho que o Lúcio era o mais velho, tinha 33 anos, ele fez esse prédio que entrou na história da arquitetura mundial. E a solução final foi dada pelo Oscar Niemeyer. Então, o Le Corbusier, ele deu ao Brasil muito, recebeu muito também, porque foi a oportunidade dele provar que era um construtor, que não era só um teórico, e além do mais, de lambuja, ele nos deu Oscar Niemeyer, porque o Niemeyer se revelou no trabalho com ele. Ninguém achava que o Niemeyer fosse o gênio que foi.
Para Sidival Fila, um dos artistas a expor na Aberto, a experiência está sendo bastante especial, já que essa é a primeira vez que ele participa de uma exposição coletiva com grandes artistas brasileiros. Ele é de Arapongas, no Paraná, mas vive e atua em um convento de irmãos franciscanos em Roma, na Itália, há mais de 20 anos. Ele contou um pouco sobre a sua obra, feita com tecidos antigos.
Esse quadro é um tecido feito à mão em seda de metade de 1800. O tecido, então, já é raro e precioso como material. O meu trabalho é criar essas formas, essas pregas internas, construindo e reconstruindo a superfície, elaborando quando tem uma imagem, como por exemplo tem um desenho floreal, imaginando e criando a tridimensionalidade e criando com volume, com a luz, volume, luz, interação entre fios e fundo, e reconstruir um pouco a superfície.
A Aberto 4 fica em cartaz até o dia 8 de junho na Maison La Roche. Os ingressos custam 10 euros e podem ser adquiridos na bilheteria da instituição. A exposição, que acontece fora de São Paulo pela primeira vez, integra as ações do Ano do Brasil na França.
Saúde em dia.
Thaisa Stivanin.
Eu acordo pra trabalhar.
O sedentarismo relacionado a certas atividades profissionais tornou-se um problema de saúde pública. Quem faz este alerta é a endocrinologista e fisiologista francesa Martine Duclos, chefe do setor de medicina do esporte do Hospital Universitário de Clermont-Ferrand, no centro da França. O mais preocupante, explica, é que os estudos mostram que a prática regular de atividade física não elimina os riscos associados ao hábito de passar várias horas sentado por dia. As primeiras vítimas desse mau hábito são as artérias, que sofrem com a diminuição do fluxo sanguíneo, explica a endocrinologista francesa.
Quando estamos sentados, os músculos das pernas não se contraem e o fluxo sanguíneo diminui. Ele se mantém em certo nível, já que é necessário levar oxigênio aos músculos, mas acaba reduzido, o que diminui a pressão exercida nas paredes das artérias.
As paredes arteriais são formadas por células endoteliais que são estimuladas pela pressão do sangue em circulação, levando à produção de um gás chamado monóxido de azoto.
O monóxido de azoto tem um efeito muito positivo nas artérias, pois induz a dilatação. Além disso, possui ação anti-inflamatória e inibe a agregação das plaquetas.
Ficar sentado mesmo por poucas horas reduz a produção desse esse gás benéfico e aumenta a produção de endotelina 1, uma substância que estreita os vasos sanguíneos. Esse processo bioquímico complexo favorece o surgimento da hipertensão e da inflamação, afetando diversas funções do organismo.
Quando permanecemos sentados por muito tempo, 2 ou 3 horas, por exemplo, há um aumento da pressão arterial, da glicemia após a refeição e dos triglicerídeos, ou seja, da quantidade de lipídios no sangue, além da redução da oxigenação cerebral. A capacidade de concentração, memória e atenção também diminuem. E tudo isso pode ocorrer após apenas 3 horas sentado.
Esse sedentarismo está diretamente associado ao aumento do risco de obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, certos tipos de câncer, demência e morte prematura. Estudos mostram que esse risco é independente da prática da atividade física regular, embora os exercícios ajudem a reduzi-lo.
Infelizmente, essa rotina faz parte do nosso estilo de vida, que é totalmente mecanizado. Saímos de casa, pegamos o carro, estacionamos no trabalho, usamos o elevador, sentamos, ficamos em frente ao computador, pedimos comida, comemos na frente da tela, pegamos o elevador e voltamos para casa. Passamos o resto do dia, geralmente, diante de uma tela. É simples, podemos passar o dia todo sentados.
Como amenizar os efeitos dessa rotina nociva? Segundo a especialista, estudos mostram que reduzir em 30 minutos o tempo total sentado por dia, praticando uma atividade física moderada, pode diminuir a mortalidade em 40%. A redução é de 20%, mesmo com atividades de baixa intensidade, como levantar-se para beber água ou dar uma volta no escritório, por exemplo. Outra recomendação é não permanecer mais de 1 hora sentado sem se levantar por alguns minutos. Ela também alerta para soluções ineficazes adotadas por algumas empresas, como trabalhar em pé.
Ficar de pé sem movimentar as pernas não serve para nada.
Por outro lado, a fisiologista recomenda o uso da pedaleira de escritório, um equipamento que pode ser colocado debaixo da mesa e utilizado enquanto se trabalha. O chamado escritório ativo, com esteiras ou estações de movimento, também é uma boa solução. Martine Duclos lembra que 30 minutos de atividade física leve 2 vezes por semana já trazem benefícios à saúde cardiometabólica.
O mundo do trabalho precisa agir para enfrentar esse problema, pois é lá que passamos a maior parte do tempo sentados.
O risco do sedentarismo não poupa ninguém, nem mesmo pessoas saudáveis e fisicamente ativas.
O efeito negativo nas artérias está comprovado, mesmo na ausência de fatores de risco.
Você ouviu Saúde em Dia de hoje. Obrigada pela audiência. Até a próxima semana.
Eu, às vezes, fico a pensar em outra vida ou lugar. Estou cansado demais. Eu não tenho tempo de ter tempo livre de ser, de nada ter que fazer. Coisas que eu criei e eu não sei. Eu não vejo além da fumaça, o amor e as coisas livres, coloridas, nada poluídas. Ah, eu acordo pra trabalhar.
O programa da RF fica por aqui. O programa de hoje teve edição de Elcio Ramalho, produção sonora de Felipe Rondrian Ontenaina e apresentação de Ana Carolina Pelis.
Tempo livre de ser, nada ter que fazer.